Boa noite, então, aos queridos colegas aqui no, nas faculdades de Tecne. Peço perdão pelo atraso. Vocês viram a chuvarada que caiu aqui? Impressionante que caiu de água, né? Muita água. Continua chovendo. Então, em respeito a vocês que chegaram no horário, eu vou começar no horário. Primeiro, o título do nosso workshop: O Futuro do Passado. É algo vertiginoso, não é? Você precisa parar e pensar o que quer dizer isso. Entre as primeiras coisas, quando a gente fala do futuro, nós estamos nos referindo diretamente aos preceitos do presente. Já viram como é? Uma pessoa diz: ah, no futuro eu quero tal coisa, vou fazer tal coisa. Isso tem como ponto de partida a métrica do presente, o aqui. É muito raro uma pessoa colocar para nós o futuro do passado. Como ela vai fazer isso? Como ela poderia ali, vocês viram no quadro, o professor colocou, como esse futuro poderia dizer respeito a um passado e não a um presente? Há muitas obras de literatura que tratam desse tema. Pessoas que com o futuro não tentam atender o seu presente, mas elementos pendentes de um passado. Querem um exemplo filosófico? Kierkegaard era um homem que viveu na íntegra a maior parte do tempo dele, o futuro do passado, não o futuro do presente. Ele fez a vida dele sempre tentando atender no futuro uma premissa lá da infância dele, quando ele viu o pai dele de punhos cerrados sobre um monte, blasfemando e contra Deus. Era o futuro do passado. Há muitas pessoas que vivem. E esses tempos, eles ainda se modulam de outras formas. Outras formas. Existem passados lá no futuro e outras coisas mais que nós já vimos em outros workshops. De uma maneira muito concreta, eu trouxe para vocês um conto de um escritor nordestino com quem conversaremos esta noite e que encontrei no sebo, aqui pertinho das faculdades e técnicas. Vou apresentar o autor a vocês, é Herberto Salles. O Herberto Salles, diz aqui, estava regressando de alguns anos, regressando de uma viagem à Bahia, Marques Rebelo declarava a seus amigos com expressões de vivo entusiasmo que havia descoberto um escritor naquele estado e um autêntico escritor. Não sossegou enquanto não o fez vir ao Rio de Janeiro e não conseguiu a publicação de seu livro de estreia, chamado Cascalho. Ele se entusiasmou com esse escritor. O Herberto Salles, a partir do conto que nós veremos agora, chamado A Emboscada, ele nos traz vários ensinamentos sobre o futuro do passado. Vocês verão em que dimensão isso ocupa as premissas e como, quando nós nos ocupamos em clínica de um futuro baseado no presente, estamos apenas mascarando elementos. Simplesmente não estamos atendendo a esses fatores. E vamos ver como podemos dar a entender isso de maneira bastante concreta, para que não fique dúbio na clínica. Então vamos lá. Essa emboscada é um conto surpreendente, ok? Surpreendente. Precisa ser contextualizado, era uma outra época, ok? Um pouco antes do início do século passado, ali pelos anos 1890, coisa assim. Então vamos lá. Os dois homens começaram a descer a encosta. O velho patuá vinha na frente. Era um cabra de ombros estreitos, grande bigode e pernas cambaias, muito firmes ainda para a sua idade. Ele vai nos apresentar dois matadores, ok? O negro Guido seguia-o de perto, sustento na mão esquerda a capanga de munição. Na semi-obscuridade da madrugada, o vale esboçava amplos padrões hirtos, encaixotando funebremente o rio. Os dois homens saltavam de uma pedra para outra, desciam pelos lajeadões, talhados quase que a pique, subiam por íngremes atalhos e logo reapareciam atrás de uma touça de malva com uma agilidade de verdadeiros cabritos monteses. Antes, porém, tinham eles conseguido alcançar um trecho melhor do caminho e andavam num passo regular, encolhidos nos capotes surrados. O ar era frio e úmido. O Herberto aqui, ele nos apresenta dois homens profundamente adaptados ao ambiente. Ele contextualiza esses homens, mostrando que nessas bases categoriais, provavelmente eles sabiam muito mais do que um estrangeiro, alguém que estivesse passando por lá. Eram criaturas da região e iam preparar uma emboscada neste lugar que eles conheciam tão bem. Bom, essa emboscada atendia preceitos do presente deles? Era algo que eles estavam fazendo agora, por contingência de questões de agora? Foram contratados? Ou isso era uma questão muito anterior ao presente e que agora precisava ser feito? Uma coisa pode não ter qualquer diferença. Você pode, por exemplo, tentar, com relação ao futuro, fazer algo do passado e ao fazer ele vai se tornar o seu presente. Acha que é assim que funciona? Querem ver como quando isso não funciona? Você tem uma velha mãe e um velho pai que depende de você para viver. Não tem mais ninguém. E aí perguntam, por que você não coloca no asilo? Por que você não faz isso? Você diz, não. Tudo que ele fez, o que ela fez por mim lá quando eu tinha 8, 10 anos, eu devo. Eu não posso caminhar para o meu futuro sem levá-los comigo. Só que no seu presente havia um monte de coisas acontecendo. Seu doutorado, seu trabalho, sua família, um monte de coisas. Esse passado vem, acham que ele conversa amistosamente com o presente? Às vezes não. Às vezes o presente diz, mas eu estou construindo o futuro. Esse passado que agora vem aqui querendo ir lá para o futuro está me atrapalhando. Ele já teve o futuro dele. O futuro de um presente não necessariamente vai coincidir com o futuro de um passado. Pode destoar profundamente. E às vezes de tal forma que a pessoa terá um dilema para resolver. Até agora nós não sabemos aqui pelo texto se é uma coisa ou se é outra. Não temos dados, mas vamos adiante. Vamos ver o que se passa. Será que ele passa hoje? Perguntou Guido. Tem que passar, respondeu o outro homem. Não é possível que o santo dele seja assim tão forte. Olhe que já faz 2 dias que nós esperamos por ele. É assim mesmo, disse o outro. Tem emboscadas que dão muito trabalho, você ainda não viu nada. De qualquer maneira, confesso que isso já está me aborrecendo. O velho patuá sacou no bolso do paletó de brim uma mescla de um pedaço de fumo de corda e com uma dentada arrancou um bom naco para mascar. Era este um antigo hábito seu, do qual trazia marcas nos longos caninos encardidos. Quanto mais, se você tivesse ajudado a gente a matar o Major Cavalcante, ele disse. O que foi que teve isso? Nós esperamos por ele na emboscada durante 8 dias seguidos. 8 dias? Ah, eu não teria paciência para tanto, eu juro. Será que nunca lhe aconteceu uma coisa dessa? A mim, Deus me livre. Vamos ver aqui, ó, uma outra coisa interessante sobre o que estamos tratando. Seja o futuro quando relacionado ao presente, o futuro quando relacionado a um passado, vocês consideraram como esse, com esse aspecto de repetição, de 8, 10, 12 vezes você tem que refazer algo para o futuro? A nossa cultura atual, ela preconiza isso? Você vai fazer um curso, você vai comprar uma casa, você vai fazer qualquer coisa disso. Você terá que fazer 8, 10, 12 vezes para o seu intento, assim que nos avisam sobre o futuro? Já viram propaganda sobre isso? É. A única propaganda que eu sei sobre isso é a propaganda que diz pague em 12 vezes. Por que será que no mundo econômico isso é assim, mas para as outras coisas tantas não? É pelo mesmo preceito. A única coisa que a matemática aqui, que parece tão diferente, aponta para a mesma coisa. Podem fazer as contas aí dentro. Eu quero ter a minha casa. Ótimo, tenha a sua casa. E aí diz: ah, mas como eu faço? Eu não tenho valor. Não tem problema. Parcelamos em 12 vezes. Aí, nesse caso, o parcelamento é para você ter a casa. É diferente. Completamente diferente. Agora, vejam o que acontece quanto a esses elementos. Bem, prosseguindo então. Andando sempre, os dois homens contornaram uma grande rocha e atravessaram em seguida uma moita de capim gordura. O negro Guido olhou, amanhecia. A aurora barrava o horizonte de vermelho e os píncaros lembravam massas carbonizadas em meio ao espantoso incêndio. Então, o velho patuá, que usava chapéu de couro e trazia as calças arregaçadas, disse de repente: pois pode preparar o dedo, companheiro, que de hoje ele não passa. Como você pode saber disso? Indagou o outro homem, meio intrigado. Como eu posso saber? Indagou o outro. Bem, isso não lhe interessa. Sobre certas coisas é melhor a gente não fazer perguntas. Será que você fez alguma reza brava? Já lhe disse para não fazer perguntas, respondeu o velho. Você tem um grande defeito, Guido. Gosta de meter o nariz onde não é chamado. O negro Guido era muito supersticioso e revelava uma espécie de místico respeito pelo seu companheiro. Disse com hesitação: eu sempre ouvi dizer que você era um mestre em rezas bravas. Na verdade, eu estou aqui há um mês apenas, mas em minha terra me contaram vários casos que aconteceram com você. Não lhe disseram que eu tinha parte com o diabo? Disse rispidamente o velho. Você sabe que o povo fala muita coisa, mas o que me contaram mesmo foi que você tinha rezas bravas para amarrar rastro e até para fazer uma pessoa desaparecer. O velho patuá assumiu um ar de mistério e observou: será que você não sabe dos riscos que um homem perguntador pode correr? Bem, temos algumas considerações aqui. Eles estão vivendo um presente com relação ao futuro. Subitamente, o negro Guido traz um assunto anterior para esse presente aqui. Essas coisas estão andando lá para um futuro, ok? Andando para um futuro. Isso que ele trouxe aqui do passado coloca em xeque parte do que eles estão fazendo aqui. O velho não gosta e diz para ele: olha, nunca te disseram que pode acontecer coisas ruins se você ficar perguntando e tudo mais. Essas combinações que ocorrem, isso é o usual, viu? Não é propriamente a exceção. Mas isso, orquestrar esses elementos é que às vezes é tarefa muito complexa, sobretudo quando a pessoa não se dá conta. Alguns misturam indistintamente, sem qualquer cuidado, prudência, elementos do passado para um futuro que não vão conversar com esse presente para um futuro. Eles não têm como ser partícipes em certas coisas. E aqui temos mais um elemento. O que acham que acontece caso eles matem esse sujeito que eles estão esperando? Eles estão fazendo esse presente com um futuro em propósito, ok. Então vão receber lá um dinheiro, uma coisa por terem feito isso, vão gastar esse dinheiro lá em benfeitorias, na casa que eles têm, vão ajudar um filho, alguma coisa, a lavoura deles vai melhorar um pouco, algo dessa natureza. Vão comprar alguma pinga, etc. Umas roupas, vão entregar um outro dinheiro para a esposa, algo assim. Bom, isso esgota a ação do presente lá para o futuro? É tão cartesiano assim? Não só não é, que muitas vezes uma ação como essa, exatamente como acabamos de descrever, ao caminhar dessa maneira para o futuro, ela respinga e lá para um passado muito grande. E subitamente a pessoa começa a dizer: não era isso que a minha família queria para mim, que eu ganhasse a vida dessa forma. E subitamente, então, um passado que estava morto lá embaixo, muito distante, só retorna porque um presente que se tornou muito forte para o futuro fez com que ele renascesse. Nesse caso, o passado renasceu por força de um presente para o futuro. Sem isso, ele não haveria. Ficaria morto e enterrado para sempre. Vejam os elementos dialéticos que ocorrem nessas conversações, nessas questões. Hã? Sim, ficaria morto. Vamos adiante, por favor. Ele então coloca: eu não falei por mal. Convém o outro homem arrancando uma haste de capim com a larga mão de palma musculosa. Se você não gosta de perguntas, acabou-se. Eu só quero é que ele não deixe de passar de hoje. Pois fique calado e espere, disse o homem. Os dois homens subiram uma rampa, entraram por um atalho. Muito obrigado, professora. Os dois homens subiram uma rampa, entraram por um atalho e pararam defronte de uma pequena caverna. Em torno, a vegetação era rude e agressiva. Instalaram-se atrás de uma pedra, como já vinham fazendo há 2 dias. E o velho patuá disse: o local que nós escolhemos é o melhor possível. Daqui a gente pode atirar nele à vontade. Uma das razões que me levou a escolher esse texto, desse escritor baiano, no qual dois homens em uma emboscada estão aguardando um para atirar. Uma das razões é que nós temos agora o tempo de espera. Não é aquele movimento sartreano que ele descreve na obra O Muro, do sujeito que tem que lidar com aquilo que vai acontecer, não com aquilo que acontece. Eles estão ali, eles sabem o propósito pelo qual eles estão ali, é tirar a vida de um homem que vai passar, nós não sabemos o motivo pelo qual eles farão isso, mas agora eles terão que lidar com isso, desta maneira. E aqui vocês verão esses movimentos que colocamos ali, ó, bem nítidos, como eles começam a acontecer e como eles se atropelam. Como coisas que, por vezes, você atribui a outros elementos são ligados a uma temporalidade. Observem. Vamos adiante. Estavam instalados na crista de um precipício que dominava a entrada íngreme e pedregosa da serra. O rio escachoava adiante, no fundo do vale rasgado entre selvagens e imponentes escarpas. No céu, um tom róseo substituía agora o vermelho sanguíneo de há pouco. Pássaros pretos cantavam. Quer fazer uma combinação, patuá? Perguntou o negro Guido. E qual é? Você pode ter. Como você tem melhor pontaria, atira na cabeça dele. E você? Bem, eu atiro nas costas, é um alvo maior. O velho patuá teve um risinho sarcástico. Não pensei que você fosse tão nervoso, Guido, ele disse. O outro homem guardou silêncio, demonstrando não ter gostado da observação do companheiro. De repente, atentando na pedra que ficava à frente da caverna, foi empolgado pela certeza de estar bem protegido. Caso ele reaja, pensou, toda vantagem é minha, pois estou numa boa trincheira. Depois, desembainhou sua longa e afiada faca de 10 polegadas e começou a cortar fumo para um cigarro. Nisso, o velho patuá levantou-se. Tinha uma expressão cruel e concentrada, para inspecionar mais uma vez o local. Completando de maneira magnífica as virtudes do esconderijo, alastrava-se por toda a crista, ocultando inteiramente a entrada da caverna. Olhando através da folhagem que descia em cortina, o velho patuá viu a entrada coberta de seixos, aquela hora deserta, por onde o homem teria que passar. Olhem o que o autor, o escritor, nos faz ter que lidar. Ele nos coloca um dos elementos que costumeiramente, agora, claro, contextualizem isso como eu falei, tá? Era o final do século passado, anos 1800, 1890. Observem como aquilo que você faz, você se propôs a um futuro, ok? A partir do seu presente, ok? Começa a empreender suas ações. Observe como aquilo que você fica fazendo enquanto esse futuro não chega distrai você, entre outras coisas, desse futuro. Se chegaram agora, não pegaram essa parte, mas depois vocês podem ver na gravação do que eu estou falando, certo? Ou seja, eles vão tirar a vida desse homem. Eles não estão conversando sobre isso. Isso não interessa, porque eles estão muito preocupados com os preparativos. Eles não podem escorregar enquanto vão atirar. Eles precisam de luz do dia para atirar, ou pelo menos uma boa luz de lua para poder atirar no sujeito. Um diz: para você atira na cabeça, que eu vou atirar nas costas, porque é maior, para mim é melhor atirar num alvo assim, eu sou mais velho e tudo mais. Olhem do que eles estão ocupados. Tragam isso para as nossas vidas. Não é assim que muitas vezes ocorre? Quando tratamos de questões do futuro, do passado, não é muitas vezes assim? Se parássemos para fazer de fato uma análise daquelas coisas que estão todas ali, faríamos? Só que tem um agravante. Você vai chegar para esses dois homens agora e vai propor uma conversa absurda dessa? Eles estão com os nervos à flor da pele. Se propuseram a fazer isso. Já tem toda uma trajetória anterior em torno disso. E você vai chegar lá e vai dizer: ah, escuta, vamos conversar sobre o que vai acontecer aqui. Acham que vão parar? Nas nossas vidas nós paramos? Quando que a gente parou? E para onde vai depois? Quando o passado vai conversar nesses casos, é usual que na especificidade da pessoa ela diga: por que que eu não parei para pensar? E aí, como filósofos clínicos, nós vamos dizer: onde está esse quando eu parei? Ele está se referindo àquele presente? Ou ele está indo agora ainda mais além, lá para o passado, que estava morto, sepultado, mas que por conta disso agora voltou? Estava morto, enterrado. O futuro que desenterrou o passado, imagina, tornando esse passado o futuro do próprio futuro que nós estamos vendo aqui. Vamos ver o que acontece. Vai ser uma pontaria bonita, disse. Ele não vai nem gemer. O chão da caverna era coberto de capim, tufos verdes, amarelados, macios. E o velho patuá sentou-se. Depois, pegou a clavinote e pôs sobre as pernas, retirando da capanga a munição para a carga. Agora vou carregar, Guido, e você vai ficar de vigia, disse. Sentado como estou, não posso enxergar a estrada, a pedra não deixa. Ficando de joelhos, você domina a estrada toda. E só por um instante, Guido, eu vou carregar a arma depressa. Está certo, concordou o negro Guido. Você está enxergando bem? Perguntou o velho. Estou. De joelhos, como se achava, Guido dominava realmente toda a estrada. A pedra lhe dava na altura do peito e as folhas ocultavam a sua cabeça. Nessa posição, acendeu um cigarro, tendo o cuidado de soltar as baforadas para dentro da caverna, o que fez por 2 vezes. Mas logo depois, atinando com a inconveniência de estar fumando ali, pois a fumaça bem que poderia acabar denunciando sua presença no local, apagou rapidamente o cigarro, esmagando-o na ponta de uma pedra. Depois, soprou com força para expelir os últimos restos de fumaça que porventura tivesse na boca. Cadê a Rolimã? Perguntou o velho patuá. Você vai carregar com ela? Disse Guido. Vou. Você não quer que eu atire na cabeça dele? Portanto, vou precisar de uma carga possante. E ande depressa, porque antes das 7 horas ele está passando por aqui. Guido resolveu a capanga para procurar a Rolimã, que em sua terra lhe dera certo ferreiro que trabalhava numa garagem. Seus dedos tocaram os cartuchos de pólvora, buchas, latas de chumbo e espoletas, e trouxeram afinal a esfera de ferro que deveria servir de bala. Tinha ela um brilho frio e era do tamanho de um caroço de pitanga. Nós estamos falando de algo que vai tirar a vida de um homem logo daqui a pouco. Isso que o colega colocou é muito, muito bacana. E é um dos grandes enganos. Alguns escritores existencialistas, por exemplo, Camus, quando trabalha Sísifo, Sartre, quando trabalha o muro, e outros autores existencialistas, como por exemplo as peças de Gabriel Marcel, eles mostravam em vários segmentos essa noção. Quando eles falavam do homem virado para um futuro que se anuncia, que somos um ser para a construção. E uma construção que é a nossa finitude, daí os preceitos de angústia, eles não ignoravam isso que nós estamos falando. Só eles vinham de outra forma. Aqui, como é clínica, nós temos a oportunidade de ver da forma que eles não puderam ver, pela perspectiva que tinham, que não era consultório. No consultório, nós veremos que muitas vezes, ao conversar com o futuro, você está conversando com o passado. Para muitas pessoas, ao irem a este futuro, ao trabalhar esse futuro, elas estão apenas trabalhando um passado e não se dão conta disso. Muitos, ao dizerem, eu quero me tornar um engenheiro, eu quero me tornar um professor, eu quero me tornar um sacerdote, eu quero me tornar um pastor, etc. etc. Quando ele coloca isso, a ideia imediata que passa é um futuro. A partir, viram como está relampejando? Curitiba hoje está o futuro, a partir de um presente, não é assim que se anuncia? Você diz, não, você está trabalhando no futuro a partir do presente. Quem diz? Se você vai à historicidade da pessoa, ele pode estar tentando atender um passado de 8, 10 anos, quando a madrinha dele dizia, meu filho, você tem que ser um engenheiro. E como vimos anteriormente, esse futuro que só faz ressuscitar um passado, e a pessoa não se dá conta disso, terá às vezes que conversar com esse presente que também tem a construção do futuro. Sua família, seus amigos, suas coisas, tudo isso que por si só pede um futuro para eles. E agora vencer o passado e dizer eu também quero um futuro. O seu presente pode dizer você já teve sua vez de pedir um futuro. E aí nós entramos nas prerrogativas ontológicas. Quem tem aqui o a? Quem tem? Às vezes esse passado morto, enterrado, precisou ter a paciência do tempo para se ver ressuscitado. Isso é vida, não é? E é o que estamos vendo aqui. Eu vou abrir depois para que vocês façam as considerações, tá bom? Vamos seguir um pouquinho aqui devido ao adiantado da hora. Bom, aí deixa eu passar adiante essa parte toda da preparação das armas, das questões todas, porque aqui o autor nos faz perder de vista completamente o que vai acontecer. Interessante como ele faz, puxa a nossa preocupação para as balas, para as bolas de brilhosas de metal frias, e como o velho se aborrece que o negro Guido não consegue as coisas para ele e nós perdemos de vista o que está acontecendo de fato. E o aborrecimento do dia faz com que a gente esqueça, e não é um atrapalho de amanhã, é a vida de um homem que vai embora. Não bote chumbo demais, não, observou o velho patuá. Você está pilheriando? Respondeu Guido, guardando na capanga o pedaço de chifre que lhe servia de depósito de pólvora. Pilheriando? Sim, companheiro, será que você acha que eu não sei carregar uma arma? Estou avisando por avisar. Fique tranquilo, a arma foi bem calculada. O velho patuá voltou-se rapidamente para o companheiro e, vendo que este já tinha carregado sua arma, disse: Bem, passe o resto de meu chumbo para cá. E agora fique aqui, pertinho de mim. O negro devolveu o chumbo restante, que o velho guardou apressadamente na cabana, e entrincheirou-se atrás da pedra. Eu não estou enxergando bem daqui, não, disse, espiando por entre as folhas. Acho melhor eu ficar atrás da ponta da pedra. Então fique, concordou outro homem. E você já sabe, só atire quando eu mandar. Está certo, respondeu Guido. Mas eu acho que a gente só deve atirar quando ele entrar naquela curva. E com o dedo apontou o local. Era o trecho mais estratégico, porque ali a vítima poderia ser colhida pelas costas. O alvo vai ser seguro, garantiu. O velho patuá parecia não estar disposto a aceitar qualquer sugestão do companheiro. Na qualidade de jagunço, que já tomara parte em várias emboscadas, tinha de resto em as suas vaidades. Respondeu secamente: Deixe isso comigo. Na hora de atirar, eu digo. Entretanto, o negro Guido não deixou de mudar de posição, colocando-se atrás da ponta da pedra. O velho patuá continuou ajoelhado na parte mais alta da caverna, sob tufos de capim, apoiando o clavinote contra a pedra. O lugar que escolhera lhe proporcionava uma visibilidade perfeita. Como isso continua? Eu dava tudo para tomar uma cachaça agora, confessou Guido. É, mas a garrafa esvaziou desde ontem, respondeu o velho patuá. Não tem mais nenhum pingo. Se ele não tivesse se atrasado, disse o outro homem, eu não estava agora com a garganta seca. Não trouxemos bastante cachaça. No fundo, também o velho patuá.
A cor é a mesma.
Mas é água isso aqui, espero. Ah, no fundo, também o velho patuá sentia falta daquele estimulante. Entretanto, com o intuito mordaz de rebaixar o companheiro, perguntou: Será que você precisa beber para criar coragem? Mas o negro Guido já não o escutava. Está ouvindo, patuá? Está ouvindo? Perguntou. O outro homem estava ouvindo. E identificou o ruído como sendo provocado pelos cascos de um animal que vinha subindo a serra. É, talvez seja ele, disse. Vamos nos preparar para fazer logo. Os dois clavinotes estavam apontados na direção da estrada. Os canos tinham sido apoiados contra a pedra e os dois homens se entreolhavam. Nessa altura, já o sol faiscava e o ar, embora frio, era agora reconfortante e seco. Um sabiá veio pousar perto da caverna, mas logo voou, ao pressentir os dois homens. Houve em seguida um rumor de folhas provocado por lagartixas. Está se aproximando, disse o velho Guido, com o dedo no gatilho da arma. Vocês querem que ele atire e mate esse homem de uma vez? Mas escuta, será que a narrativa da história está nos causando isso a tal ponto que nós estamos esquecendo que o que vai acontecer é um crime, é um assassinato? Vocês não querem que ele erre? Bem, então. prosseguindo a história, o que o autor está fazendo? Claro que ele não tem interesse em que a gente fique perambulando pela caverna, pelas balas, pela pólvora e por tudo mais. Ele está nos chamando a atenção de como na vida muitas coisas se tornam menores pela ação daquelas que estão em andamento. E essas, muitas vezes, pelo barulho que causam, pelo calor dos eventos, nos distraem daquilo que realmente é importante muitas vezes, né? E é uma pena que isso ocorra. E ele nos coloca ainda no dilema terrível de exatamente a vida de um homem está em andamento. O leitor fica preocupado, puxa, vão errar o tiro, né? Tem que acertar, eles estão se preparando, tal, que termine a história. Puxa, mas o tiro vai matar um ser humano? É isso que vai acontecer. Vamos adiante. E aí eu coloquei como exemplo hipotético, né, nas nossas vidas. Se chegássemos em casa, nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, nos dissessem, para agora, o que, que você está fazendo? O que teria que acontecer para chamar você à luz da razão? E você está ocupado, tentando fechar um negócio, tentando... E diz, não, depois que eu fizer esse negócio eu vou sossegar. E não vai. Não vai. A probabilidade é que não vá. Bem, está se aproximando, disse o negro Guido, com o dedo no gatilho da arma. O tropel se fazia ouvir cada vez mais perto e de repente apareceu no topo do atalho a cabeça de um cavalo. O velho patuá conservava-se calmo, ao passo que o outro dava visível mostras de excitação. À vista da cabeça do cavalo, seus lábios chegaram mesmo a embranquecer, como se uma atroz sede o tivesse assaltado. Mas será ele mesmo? Perguntou. Foi quando o cavaleiro apareceu. Subia a estrada, descuidado, assobiando. Na sua fisionomia, franca e animada, Guido logo reconheceu o fazendeiro Pedro Neves. Então, o que havia de incerteza no seu espírito transformou-se imediatamente numa sensação de alívio, marcada a um só tempo de medo e crueldade. Em algum momento apareceu esse elemento, medo e crueldade? Mas agora, quando ele vê esse homem na mira, e isso que era esse trânsito entre o presente e o futuro vai se tornar alcançável, esse medo e essa crueldade estão dali? Ou são elementos que às vezes se expressam por uma anterioridade lá? Como a gente sabe na clínica quando isso ocorre? Tem um elemento, ok? A pessoa nos fala, doutor, eu passando no meu presente atual, 35 anos, 2006, 16, fazendo tal coisa para esse futuro próximo, eu resgato coisas que eu sempre quis. Olha a pontuação do discurso. Ele mostra isso para um passado. Esse passado está participando como? Esse passado pode ser um impedimento. Esse passado atualizado dessa maneira, às vezes como medo e crueldade, pode fazer com que ele erre a bala. Muitas coisas podem acontecer. Não é um trânsito simples em muitas ocasiões. Apontou a arma fazendo mira, sempre com o dedo no gatilho. Viu o homem parar de assobiar, enxugar o suor do rosto com um lenço que de novo guardou no bolso e acendeu um cigarro. Foi quando o velho patuá ordenou fogo. O negro procurava fazer um bom alvo na pontaria, contra o paletó de brincaque, onde havia manchas de suor. Fogo, respondeu o velho patuá, num tom de indignação, e com o clavinote apontado na direção da nuca do homem, ele apertou o gatilho. O negro Guido acompanhou, e os dois tiros estrondaram ao mesmo tempo que a caverna se enchia de fumaça, como se uma invisível mão os enxotasse. Os pássaros voaram. De repente, um desabrido tropel foi ouvido. era o cavalo do fazendeiro que fugia com os arreios vazios. Espantado, corria doidamente pela serra abaixo, as caçambas batendo como sinos roucos, estranhamente roucos. Fim do conto A Emboscada, de Herberto Salles. Agora... Bem, então vimos o problema concreto que se apresenta, tá bom? De maneira resumida, bastante breve, enquanto estamos no calor dos eventos das nossas vidas, colocamos às vezes a perder coisas que elas sim são substanciais. E muitas vezes até há justificativas, quer dizer, o trabalhador diz, não, mas eu estou fazendo isso para lá adiante eu poder me aposentar e fazer tal coisa, tais coisas, ele argumenta dessa forma. Viram que o escritor coloca um fator moral, um fator ético e outras questões preocupantes. Como resolver dilemas como esses? Por exemplo, mesmo um trabalhador que diga, mesmo esses homens que dissessem assim, olha, estamos matando um homem que é feio, que é mau para a sociedade e tudo, estamos fazendo algo que é correto do ponto de vista do que ele faz com as pessoas, mesmo se fosse assim, a maneira como eles fazem, não se torna diferente e tudo mais. Mas o que poderia nos dar um parâmetro, então? Mesmo que esse presente trabalhado não fosse um assassinato, como vimos outra coisa, mas às vezes a pessoa vai fazer isso e ao chegar naquele futuro ela vai dizer, nossa, eu lutei tanto para ter isso e isso não tem nada a ver comigo. Não me diz respeito. Como... Não há uma profilaxia, não há prevenção. Estamos então jogados como dados à própria sorte? Será que é assim? Alguns autores existencialistas diriam é assim. Estamos lançados à sorte e não há nada para além disso. Em filosofia clínica, nós não temos como fundamentar uma coisa dessa. Dizer é, estamos lançados à sorte. Nós poderíamos, quando muito, dizer que alguns, pela estrutura de pensamento que têm, são lançados, sim, como dados à própria sorte. Eles se construíram assim. Eles se lançam à vida, à existência dessa forma. Ainda assim, observem agora, e o que eu vou dizer vai, de certa maneira, agora responde por que eu desenhei isso no início da aula, esse risco longo, colocando o futuro lá numa ponta, o passado aqui no início e no presente, ali no meio da história. Agora como isso se esclarece rapidamente. Vejam, não há uma resposta pontual. Não há. E esse é um dos grandes dilemas da nossa época. Que é uma época que puxa muito, em tantos casos, não em todos, para o imediatismo. Resolva, decida, faça. Ligeiro, depressa, o tempo está passando. Olha, depois você não vai poder fazer, tem que ser agora. Essa pressa, uma pressa industrial para as coisas humanas. Então, pontualmente, não há como a gente responder. Agora, processualmente, sim. E processualmente, você não vai poder conversar apenas o presente com este futuro. Você terá que conversar lá do passado para esse futuro. Lá desse passado para esse futuro. E aí, num caso assim, você poderia chegar para alguém como o Negro Guido e dizer, escuta, você já se deu conta que você saiu lá da sua fazenda, que seus pais sonhavam que você estudasse, que você era o único que poderia estudar lá na sua família, que você tinha condições para isso? Que sua esposa está contando com isso, que você ao matar esse homem, você vai receber esse dinheiro. Um dinheiro que vai custar caro, você vai chegar em casa, você vai ter que falar com a sua esposa. Ela vai dizer de onde veio esse dinheiro todo, Guido. E se você coloca nesse contexto, essas coisas rapidamente deixam de ter um caráter pontual e de dúvida, de incerteza, e ganham um caráter processual. Não quer dizer que o dilema se desfaz, o dilema pode perdurar, porque coisa da vida pode ter, pode a dificuldade, pode continuar, mas não mais da mesma forma. Vocês viram como vocês sentiram falta do contexto da base categorial, da historicidade. Viram como é difícil responder tudo? Isso que fizemos um rápido, né? Prefácio, colocamos ao tempo, colocamos as questões, ainda assim, olhem a dificuldade. Agora eu tenho uma pergunta, senhores. Não é o nosso caso? Nós, criaturas, entre aspas, civilizadas, temos a nossa historicidade. Temos, cada um de nós. A gente estudou filosofia clínica. Lembra, João Carlos, lá em Campo Grande, quando a gente trabalhou? Historicidade. Nós temos a nossa historicidade. Nós sabemos exatamente essa dimensão do que estamos sacrificando em prol de um futuro, muitas vezes. Sabemos que ao fazer isso estamos revitalizando um passado que já era morto, enterrado, não tinha mais nada que fazer em nossas vidas. Estava tão bem morto, foi ressuscitado por contingências do presente que não se importa com ele e outras coisas mais. Ora, se sabemos de tudo isso, se estamos cientes dessas coisas, o que nos leva ainda, mesmo diante desse conhecimento, a agir contra as coisas nas quais acreditamos? É a comodidade, é isso? É a facilidade, é isso? Então, nossas ações se reduzem a isso. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar as questões. Depois, uma última fala. Você está com um amigo seu, tá bom? E ele está muito, muito assustado. Muito assustado. Ele diz: Darcy, olha o que tem vindo aí, Darcy. Meu Deus do céu, é apavorante. Nós não vamos dar conta. É muito pesado. Olha os problemas. Olha aquilo ali. Olha aquilo outro ali, Darcy. Que coisa, que barbaridade. E o Darcy diz: Eu vou te fazer um favor, tá bom? Só que eu teria que ter mais tempo para fazer o favor da maneira como deveria ser feito. Dada a urgência, e você está entrando em pânico, eu vou fazer. E aí o Darcy pega e tira o espelho retrovisor da frente do rapaz. Tudo que ele estava vendo, que estava apavorando, está lá atrás, ó. Não está lá na frente. Ele estava olhando o retrovisor dele. Algumas pessoas. É o que elas mostram lá no futuro, que elas dizem: ah, lá vai acontecer tal coisa, medos, receios, angústias. Elas estão olhando no retrovisor e não sabem. Elas estão vendo o passado delas. Se você remover esse retrovisor, elas vão poder olhar lá para o futuro. E lá no futuro elas verão essas coisas outras que elas nem se dão conta. Como é que a gente sabe disso em clínica? Pela historicidade. São medos datados. Olha, alguns eles vêm com forma, conteúdo tal e qual eles eram, certinho. Então a pessoa diz: ah, eu vou ficar sem emprego, eu vou ficar na miséria. E você vê lá na história da pessoa, aos 8 anos, ele dizendo: o pai sentando com ele: meu filho, nós vamos ficar na miséria, nós vamos passar fome. Olha o que está acontecendo. Ele não vê, não sabe. Cuidem o que vocês têm estudado, usem com vocês, tá bom? É a indicação. Eu quero agradecer pelo workshop aqui nas Faculdades de Técnica, Curitiba. Vou mandar para vocês a gravação, tá bom? Editada do nosso trabalho de hoje.